Passamos ao período de comunicações. Primeiro espaço ocupado pelo vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário que nós assistimos nesse momento, eu vou fazer uso da tribuna para apresentar o projeto ao qual entrei nesta casa, que é o programa social denominado João de Barro. É um programa social que tem por objetivo auxiliar as famílias carentes na edificação ou recuperação de suas moradias. É assim, ó. Quando obras e quando pessoas querem fazer reformas em suas casas, geralmente sobra entulho, sobra tábuas velhas, sobra compensado, sobra zincos. E às vezes as pessoas não têm onde jogar, vai ficando em casa, aquilo ali vai ficando, que eles não têm informação também de onde levarem, para onde levarem aqueles entulhos. E às vezes essas coisas não fazem falta para aquela pessoa que já está descartando, mas é de uma grande valia, de uma grande importância para aquele que não tem nada. Nós vivemos em uma cidade que às vezes a maioria das pessoas não tem conhecimento da fragilidade de famílias e a falta de uma estrutura que a gente não tem nem ideia do tamanho das necessidades que enfrentam pessoas extremamente humildes, extremamente pobres e que vivem. São heróis, são heroicamente, criam seus filhos. Então esse projeto vem de encontro a esse problema, ao qual a secretaria, se ele aprovado for, espero que seja, espero a compreensão desta casa, com seus nobres pares, vereadores, se ele aprovado for, que uma secretaria de habitação, principalmente, que trabalha mais próximo às comunidades e às pessoas, fará um cadastro e as pessoas irão lá até aquela secretaria dizer de suas necessidades. A secretaria terá um local para armazenar tanto aterro como entulho, para dali classificar tábuas já usadas de obras e incentivar as construtoras, que são muitas no nosso município, a doações. E a prefeitura tem a condição de buscar esses materiais, essas doações, de trazer para esse depósito, que dali será eventualmente distribuído conforme a necessidade do cidadão. E, inclusive, quando for levado para aquela casa, para aquele cidadão que está necessitando, que a prefeitura também faça esse encaminhamento. Porque as pessoas não têm, às vezes não têm dinheiro, não têm uma passagem de ônibus para vir na prefeitura, não tem uma passagem de ônibus. Isso aí não é novidade. E aí tu vai ter dinheiro para trazer um aterro, para colocar na sua casa, já que hoje a invasão de água e o alagamento na nossa cidade não é novidade. Desde que o Odebrecht começou a operar no nosso município, invadir água, invadir terreno, invadir casa, não é mais novidade. A água acabou, ela começou a passar por cima de ruas, por cima de calçada, e não mais pelo subterrâneo. Ou porque foi quebrado bueiros, foi quebrado nos tubos e não foram repostos, né? Não foram. Então a gente sempre estou vindo a essa tribuna com esse tipo de assunto, né? E buscar de uma forma ou de outra que esta casa e o poder legislativo dê melhor assistência ao nosso município. Obrigado.
Por tribuna. Espaço de comunicações, vereador Wilson Brites. Vereador Eric Lins, para o espaço seguinte.
Bom dia, colegas vereadores, bom dia, meu presidente, bom dia, auditório que nos acompanha. Eu ocupo a tribuna hoje para falar de um assunto que já vem há muitos anos e ele transpassa pelas forças da natureza, por aquilo que é praticamente invencível, que são as chuvas, que são as enchentes. Hoje, nós temos dois grandes problemas que decorrem das chuvas. Um problema são os alagamentos pontuais, que é aqueles que acontecem quando nós temos uma grande precipitação e nós temos aqueles bolsões de água que adentram as casas pela rua. Isso acontece porque nós não temos nem a drenagem necessária pelas ruas, que depois que houve o asfalto casquinha, a capacidade de drenagem, de absorção das ruas foi reduzida gravemente. Quando isso aconteceu, sem nós termos o devido investimento nas tubulações pluviais, isso fez com que nós tenhamos esses bolsões de água. Esse é um problema. O segundo problema são as cheias. E o que acontece? Nós temos as cheias, o nível do rio simplesmente levanta e começa a atingir as casas que ficam às margens, que estejam a, digamos, 1, 2, 3 metros acima do nível do rio. As soluções, elas são duas. E eu gostaria de citá-las aqui como ideias ao Poder Executivo e pedir ajuda também dos colegas vereadores para que nós possamos incentivá-los a tomar essas medidas. A primeira, quanto à questão da drenagem e a ausência da tubulação pluvial adequada. Hoje nós temos uma Odebrecht, que agora tem um outro nome, ela tem um contrato com a Uruguaiana, contrato esse que já foi fraudado por várias vezes, ele foi frustrado por várias vezes, tá? Corrigindo-me, frustrado por várias vezes, por erros de execução. Então, nós temos diversas multas aplicadas à Odebrecht, na verdade, a empresa que agora ocupa o serviço público. Nós precisamos fazer uma repactuação com essa empresa, tá? Para que ela não só faça o recapeamento de diversas ruas, mas, sobretudo, por uma questão de prioridade, estabelecer que se faça os escoamentos das áreas mais críticas da cidade quanto a esses bolsões de água por excesso de índice pluviométrico. As pessoas que têm as suas ruas destruídas, que não conseguem sair de suas casas, precisam disso, em especial em alguns pontos que são os mais críticos. Segundo elemento, as cheias no rio. O que acontece com as cheias? Nós temos zonas de alto risco, zonas de médio risco e zonas de baixo risco. A prefeitura precisa mapear essas zonas para que nós possamos estabelecer, inclusive, uma prioridade quando houver planos para o estabelecimento de novas casas populares. E aqui é um link com a própria Secretaria de Habitação. Essas pessoas que moram nos pontos de maior risco na cidade precisam receber, sim, prioridades, porque nós precisamos redistribuir essas pessoas em locais em que as suas casas não sejam anualmente atingidas. Para isso, nós precisamos, primeiro, de um zoneamento, de uma análise, de um diagnóstico correto. E para terceiro ponto, isso é um elemento agora pontual, diversas famílias foram removidas e estão em abrigos atualmente. Existe um problema com isso. Esses abrigos não estão, como já recebi algumas denúncias, não, alguns pedidos, não estão devidamente servidos de transporte escolar. E aqui eu faço um chamamento, mais uma vez, ao Poder Executivo, e encaminharei ofício, inclusive, pedindo para que seja fornecido um transporte para essas crianças que já estão perdendo aula. Crianças não podem ficar fora das escolas. Criança não pode estar fora da escola, nenhuma. Ponto final. E se elas estão hoje removidas para os abrigos, esses abrigos precisam estar servidos de transporte escolar também. Muito obrigado. E aqui eu termino minha fala.
Ocupou a tribuna, vereador Eric Lins. Espaço seguinte será ocupado pelo vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que ainda nos acompanha neste plenário e os amigos das redes sociais. Eu venho a esta tribuna, depois de ouvir o colega vereador Eric Lins, e trazer alguns esclarecimentos, quem sabe até para ajudá-lo. E também a nível de comentário pelo problema que enfrentamos em nosso município com as cheias do Rio Uruguai. Vereador Eric, a linha de enchente do município de Uruguaiana é algo sabido pelo Poder Público Executivo há muitas décadas. O problema das enchentes dos lares que são atingidos é porque não há a devida fiscalização quando dá as autorizações de liberação para instalação de água e luz nessas residências. Os bairros Tarragô, Promorar 1, 2, Prolar, Proficar, João Paulo, Salvador Faraco e quem sabe até alguns outros, foram criados com o intuito de tirar os ribeirinhos da beira do rio. Essas famílias que a gente conhece, esses amigos que nós temos. Só que esses amigos, quando eles saem da beira do rio e vão lá para o João Paulo, ou foram lá na década de 70 para o Tarragô, ou na década de 80 para Proficar, eles deixam um parente na casa que estava na beira do rio. Ou eles vendem aquele imóvel para uma outra pessoa, uma outra família. E o problema segue o mesmo. Por quê? Porque nós não fiscalizamos. Porque a prefeitura de Uruguaiana não vai lá colocar o dedo na moleira e dizer, não, aqui não pode construir. Aqui não pode ter autorização para a S-Sul ligar a luz. Aqui não pode essa empresa que fornece água para o município ligar a água para esse cidadão. Infelizmente, não tem outra solução que não seja essa. Nós sabemos a linha de enchente nos seus determinados níveis, até a D83, que ainda está distante dela, há muitos anos. Há muitos anos. Então, o problema, da mesma forma que é muito simples, ele é complexo. Por quê? Porque quem está no poder tem medo de impedir que as pessoas sigam morando lá. E ao contrário disso, muitas vezes quem tem no poder se beneficia disso, deixando que a pessoa construa sua casa lá, sendo omisso por uma questão política, e a gente acaba enfrentando esse problema, quase que de dois em dois, quatro em quatro, cinco em cinco anos, quando a enchente sobe acima dos 10, 9 metros, Exército Brasileiro, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, retirando as pessoas que moram na beira, nas margens do rio. E aqui não tenho nada contra essas pessoas, e acredito que nenhum desses pares, e ninguém da comunidade que me escuta nesse momento, só que as pessoas não podem construir as suas residências num determinado metro da linha de enchente. Por quê? Porque senão vai acontecer isso que está acontecendo hoje, e que aconteceu durante nos últimos todos os anos. Simples. Nós vamos ter que chamar a Defesa Civil, o Estado. Está chegando um caminhão agora do governo do Estado aí para a Defesa Civil, trazendo mantimentos, bababá, um monte de coisa. Legal. Do Ministério das Cidades, muito bem. Lá do Osmar Terra, que coisa boa. Só que a gente usa medidas paliativas e o município gasta mais, o Estado gasta mais. Falta planejamento. E eu me associo a essa falta de planejamento, fazendo minha meia-culpa, que eu já estou aqui nesta casa e já vi isso acontecer em 2011, em 2012, de forma menos agressiva, em 2013 ou 14, uma enchente mais agressiva. Já vi o João Paulo sendo pessoa selecionada, já vi gente amiga minha saindo lá da Marduk, indo para o João Paulo, e na casa entrou outra pessoa. E faltou a Secretaria de Ação Social ir lá e fazer uma dura, prefeitura. E quem sabe nós cobrarmos da prefeitura que vá lá e impeça que a pessoa venda ou passe para um parente. Então eu vou dizer para vocês, é muito complicado. É muito complicado. E faço a nossa meia-culpa aqui. Não adianta agora a gente apontar o dedo e dizer, não, é culpa do... Não, não é. Não é a culpa de um gestor só. É culpa de uma série de fatos que vem acontecendo há muito tempo. Agora, como mudar isso? Vou dizer aos senhores, já encerrando meu tempo, senhor presidente. É difícil. Tem que ser duro. Muita gente não vai gostar, mas tem que ter paciência. Tem que fazer.
Ocupou a tribuna, vereador Rafael Alves. Não havendo mais inscrições, e também não havendo inscrições dos espaços de líderes, damos por encerrada, em nome de Deus, a sessão do dia de hoje.